A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Flávia Rios, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Princeton, nos Estados Unidos, onde fez parte da sua formação doutoral. Ela é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense. Flávia Rios é coautora dos livros Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, lançado pela editora Zaha, Negros nas Cidades Brasileiras, lançado pela editora Intermeios, e Lélia Gonzalez, lançado pela editora Sumos, selo editorial. Flávia Rios irá nos falar sobre a trajetória de Lélia Gonzalez e sobre feminismo negro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Flávia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Um prazer é meu, Alexina. Estou muito contente por estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado. Flávia, é o seguinte, você tem uma grande trajetória, né? O seu currículo assim, tem muitos dados, inclusive eu gostaria até de chamar uma função importante que você tem, vem exercendo, que é o SEBRAP, aí em Niterói, né? E você também é coordenadora do Observatório de Igualdade Racial, também aí em Niterói, né? Você poderia falar um pouco a respeito dos dois?
Bem, o SEBRAP é uma instituição que tem a localização em São Paulo, na Vila Mariana, ali, né? Que é uma instituição super antiga, tem mais de 50 anos, e ele tem um mais novo núcleo, que é o Afro-SEBRAP, coordenado pela professora da USP, que é a professora Márcia Lima, de Sociologia. E aí tem muitos pesquisadores da FGV, como a Marta Machado, pesquisadores da Unicamp, como José Arruti, que estuda populações quilombolas, além dos estudantes de doutorado, de pós-doutorado, de graduação, e eu participo daqui de Niterói. Então, eu sou como uma integrante de Niterói neste projeto, neste núcleo de pesquisa, que tem vários projetos, em São Paulo. E aqui em Niterói eu coordeno um projeto que versa sobre a temática da igualdade racial no município, que tem por objetivo acompanhar as políticas de implementação das cotas no funcionalismo público do município, mas também a formação de gestores e, em particular, a formação relacionada à Lei 10.639, que é justamente a aplicação dessa lei no sistema básico, né, municipal. Então, nós temos trabalhado, uma equipe que tem 15 pesquisadores, professores também da Universidade Federal Fluminense e pessoas de diferentes áreas, multidisciplinar, um projeto bastante interessante.
Só para o ouvinte poder se situar, a Lei 10.639, ela fala da obrigatoriedade, né, do ensino...
De História da África e de Cultura Afro-Brasileira. É uma lei de 2003, mas que, infelizmente, nem todos os municípios aplicam essa legislação, que é formar os docentes, gestores, diretores e toda a cadeia profissional ligada à educação para que estes conteúdos e essa formação chegue à ponta, chegue a quem deve chegar, os estudantes, desde a escola básica, desde o ensino infantil, da educação infantil, até mesmo as universidades, porque as universidades é que tem que promover os cursos e qualificar também os profissionais da educação, passando pelo ensino fundamental 1, ciclo 1, ciclo 2, ensino médio e assim por diante. E onde está? Que não é só uma formação voltada para um sistema público, né? É uma legislação que todo o sistema educacional, privado e público, devem aplicar por lei.
Agora, quando se fala da Lei 10.639, geralmente ela acaba ficando presa a algumas disciplinas, né? A Lei 10.639, para formar, ela não implicaria numa mudança em todo o projeto pedagógico, na interdisciplinaridade, para ela ter resultado?
Exatamente, Alexino. Inclusive, uma boa formação, ela deve levar em conta não só os docentes, mas toda a cadeia da gestão pública, inclusive diretores, justamente para se entender de uma vez por todas que essa lei ela não está dedicada aos professores de artes, literatura e história. Muito ao contrário, você pode pensar um projeto político-pedagógico, pensar focalizando certas disciplinas, mas pensar também trazendo a temática de maneira transversal em áreas como química, biologia, temas tão importantes, matemática, né? Então, são várias formas que se tem, e tem metodologias para isso, tem formadores, tem profissionais qualificados no país para desenvolver essas formações, e tem que haver mesmo, cada vez mais, esse entendimento de que não deve ficar focalizada em certas áreas, nem a certos professores, e nem a certos momentos do ano. Ah, 20 de novembro, então vamos fazer uma feira, pronto, aplicamos a lei. 13 de maio está chegando aí, vamos fazer uma atividade, aplicamos a lei, né? Ou quem entende, por exemplo, vamos falar sobre diversidade humana. Não é isso, né? A legislação ela é muito detalhada, tem um parecer fenomenal escrito pela Gonçalves, né, que faz um destaque muito grande sobre quais são as implicações, as concepções e as aplicações dessa legislação. A Petronília foi responsável pela produção desse parecer.
Agora, o que se percebe também é que numa sociedade distópica, isso não seria uma utopia?
Bem, seria uma utopia no sentido de que as legislações no país precisam pegar, né? A gente precisa... isso é um grande desafio que nós temos, que nem todas as legislações, elas de fato são aplicadas justamente porque não há uma fiscalização, um acompanhamento, uma avaliação das políticas públicas. Às vezes você tem mesmo um projeto, o Estado desenvolve um projeto pontual de aplicação de uma legislação e espera-se que essa aconteça dali para frente. Mas não é assim que funciona. Não adianta você desenvolver apenas um projeto de maneira episódica e dizer agora nós aplicamos naquele ano ou em 2, 3 anos, ali, dali para frente a coisa vai seguir. Não é assim, né? Primeiro que você tem que monitorar, depois que avaliar de forma permanente as atividades que as escolas têm desenvolvido, inclusive para ver se essa lei tem sido aplicada na prática. O importante é ter uma consciência de que isso é um direito. É um direito da cidadã, da criança, das famílias, dos adolescentes, de todos, de terem esses conteúdos em sala de aula. Quando o docente ou quando o gestor retira esses conteúdos, eles estão retirando um direito do cidadão, da cidadã brasileira. Então, eu acho que essa é uma conscientização forte que os profissionais da educação precisam ter, mas também os secretários de educação, também os gestores educacionais. Então, toda a cadeia institucional precisa ter um entendimento da legislação, da sua obrigatoriedade e a sua efetividade no sistema educacional.
Você é uma pesquisadora que há várias décadas vem estudando principalmente o feminismo negro, né? O que a gente poderia chamar de feminismo negro?
Bem, se chama de feminismo negro um corpo de teorias e de ações e redes institucionalizadas ou não de mulheres negras. Podem estar localizadas num ambiente nacional, como o caso brasileiro. Nós podemos falar de um feminismo negro brasileiro a partir das redes, das organizações, redes mais formalizadas, como, por exemplo, uma articulação nacional de mulheres negras, mas também de coletivos organizacionais em universidades, enfim. Então, nós podemos chamar essas ações e essas redes, assim como a sua produção intelectual, de feminismo negro localizando no país. Mas nós podemos também transcender as fronteiras nacionais e falar de um feminismo negro latino-americano, pensando que existe uma rede também transnacional que incorpora vários outros países, como vários países caribenhos, ou aqui mesmo no Cone Sul, ou nós podemos falar de uma perspectiva até mais para além do hemisfério, né, sul, pensando mais também os países do norte, como temos o feminismo negro norte-americano, e podemos falar de um feminismo negro mas de forma mais globalizada, né, porque aí você pode encontrar pessoas e intelectuais e redes de ativismos na Europa, você pode encontrar nas Américas, você pode encontrar também na África. Então, ele pode ter esse impacto e essa rede ela pode ser lida, interpretada a partir de uma perspectiva global.
Porque, geralmente, por muito tempo, o feminismo negro norte-americano, principalmente produzido nos Estados Unidos, né, foi referência para o Brasil, né? Então, nós temos aí Angela Davis, várias feministas negras que produziram muito material, inclusive acadêmico também, né? No Brasil, você acha que hoje esse feminismo negro, principalmente enquanto pesquisa dentro das universidades, já está consolidado?
Ele está ganhando força, ele está ganhando musculatura, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque os estudos sobre feminismo no Brasil, eles chegaram, se institucionalizaram, especialmente nos anos 90, e as mulheres negras só ganharam força, presença, uma produção um pouco maior, mais expressiva, depois das políticas de ações afirmativas. Então, aí muitas intelectuais passaram a revisitar, a investigar, a analisar trajetórias, a produção intelectual de mulheres negras também, brasileiras, comparando com outras de outros países, também dos Estados Unidos, comparando, né, perspectivas latino-americanas, norte-americanas. E, no caso dos Estados Unidos, você tem já uma tradição de universidades negras e de uma intelectualidade negra institucionalizada há muito tempo, né? Então, tem uma diferença aí que diz respeito ao modo como houve a integração dos negros norte-americanos, daí por consequência das mulheres negras também, no sistema de terceiro grau, né? Quer dizer, apesar da segregação racial nos Estados Unidos institucionalizada, havia universidades negras, e isso então não impediu que as pessoas negras estivessem no ensino superior. Agora, já no Brasil, que tem um sistema universitário tardio, né, ele se estabelece no século XX, um sistema universitário, antes a gente só tinha umas faculdades muito mais vinculadas às áreas ou de direito, ou economia, medicina, engenharia, e quando você tem essas humanidades, que é de onde surgem essas intelectuais, né, a filosofia, as ciências sociais, antropologia, história, essas áreas, também o direito, essas mulheres negras praticamente não estavam nas universidades. Não vou dizer que foi uma nulidade, porque não seria uma informação correta. Existem algumas mulheres negras nas instituições universitárias ao longo do século XX, só que muito poucas, né, e que têm sido cada vez mais redescobertas agora. Mas em termos de comparação, é trágica a nossa realidade em termos desse feminismo acadêmico, né, que passou pelas instituições universitárias. Então é só no século XXI que nós temos, de fato, com as ações afirmativas, mais mulheres negras graduadas em diferentes áreas e pós-graduadas, e cada vez mais crescendo o número de professoras. É com o crescimento e a institucionalização dessas professoras que nós poderemos falar de uma institucionalização, porque os discentes não conseguem institucionalizar, porque o seu tempo na instituição é transitório. Termina a graduação, acabou o vínculo. Encontra-se na pós-graduação, acabou a pós-graduação, acabou o vínculo, né? Então é só quando é docente que você pode fazer um grupo de pesquisa, uma linha de pesquisa, ter financiamento. E aí eu acho que o crescimento dessas pesquisadoras nas instituições universitárias brasileiras tende a cristalizar, né, os estudos sobre o feminismo negro e a difusão também desse pensamento no Brasil e também para além do país.
Você nos trouxe aqui uma seleção musical e a primeira música que você escolheu foi Silêncio no Bexiga, né, que é do Geraldo Filme, interpretada aí por Bete Carvalho. Por que dessa música?
Bem, eu escolhi essa música porque você me convidou a falar sobre a Lélia Gonzalez, né? E a Lélia Gonzalez foi uma autora que escreveu muito durante o contexto da ditadura militar E o tema da questão racial sob a ditadura militar é muito pouco estudado, é muito pouco documentado, muito pouco registrado. E eu acho que a composição, que os sambas, que os artistas, que as pessoas que sofreram os impactos da violência da ditadura militar registraram isso. Enquanto a universidade produziu e ainda produz muito pouco sobre a experiência negra sobre a ditadura militar, alguns artistas intelectuais, sambistas, né, que não estão institucionalizados na universidade, registraram isso. E eu acho que o Geraldo Filme fez isso e é importante a gente trazer essa música, né, esse samba, para trazer essa memória negra sobre a ditadura militar.
Vamos então ouvir Silêncio no Bexiga.
Essa é uma homenagem ao Valente Patunágua. Foi um grande diretor de bateria. Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escola. Foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço silêncio de um minuto. O Bexiga está de luto. O apito de Patunágua emudeceu. Partiu.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.